Oi, aqui é a Carla. Esse é mais um rolê assombrado. Quem aí lembra dessa música que eu cantei? É um hino, né? Que foi a trilha sonora de Supernatural. Era a música da morte. Dessa vez, eu comecei com ela porque essa série foi um grande marco para mim na minha vida de terror. Minha vida assombrada, no meu rolê. Eu herdei no meu DNA o cagaço. Meus pais morriam de medo de filmes com temática de terror. E arrisco dizer que o meu pai odeia filmes no geral. Mas a minha mãe, por mais que eu tenha tentado, assim, depois de velha, fazer ela assistir, fazer ela gostar, introduzir ali nem que fosse num suspensezinho, um pouco de terror. Acha terrível, odeia, acha feio, violento. Enfim. Além de me passar esses genes, ela me impedia de ver quando eu era mais nova. Então eu só tive contato, coragem de assistir algo depois dos 16, 17 anos, quando a gente fez um cadastro na locadora, porque nem isso a gente tinha, já que meus pais não gostavam de filmes. Bom, minha mãe até gostava, meu pai era chato pra caramba. E ele só via filme do Pelé. Nem isso às vezes. Seria o Chaves? Nordestino? Não sei. Enfim. Lá nos meus 16, 17 anos, eu resolvi fazer um intensivão e maratonar Supernatural com o Cinemão. Depois de quatro temporadas assistidas, assim, muito rápido, e tudo sozinha em casa, colocando sal nas portas e janelas. Na época só tinha quatro temporadas. Alô, velha! Falando, né? Ligando diretamente de um Nokia azul tijolão. Eu passei de fase, né? Passei para drogas mais fortes, mais pesadas. E saí vendo todos os filmes de terror que eu consegui encontrar, né? De fantasma, de demônio, psicológico, de psicopata. Tudo que eu podia encontrar na internet também, que na época ficou boa, porque, né? Antes disso era uma negação. E assim, boa em relação ao que eu tenho hoje, curti até hoje só tem 2 mega. Pelo menos onde minha mãe mora. Eu via sozinha, já que eu não tinha amigos, amigas dispostas a tal. Então, às vezes, muitas vezes, pouquíssimos filmes eu vi acompanhada. Teve um corujão aqui, outro ali. Um filme. Especialmente traumática, que eu vou falar daqui a pouco, que eu vi acompanhada de uma amiga e ri muito, porque ela tomou um banho de suco de limão. Mas eu assistia sozinha em casa. E acabei percebendo que eu sentia muito, muito medo, principalmente. Eu tava sempre sozinha em casa, uma casa que é meio escura e silenciosa, então eu ficava esperando coisas me atacarem. E eu ria bastante também. Não da morte, do desespero, mas porque é nada mais divertido do que rir de personagens fictícios que estão piores que você, né? Sua vida tá ruim, mas a deles com certeza vai estar muito pior. Tinha aquelas coisas clássicas, como cair tropeçando no nada, no reto. O que eu sei que algumas pessoas têm capacidade, mas ainda assim parece só muito, muito ruim do filme. Resolver respirar. Assim, mesmo com a boca tampada, enquanto tem alguém te perseguindo, né? Quando você está escondido, ouvir um ruído do lado de fora da casa, da cabana, ou então nos fundos da casa, do qual a energia elétrica, né? A luz acabou de acabar, e pensar: eu vou lá fora, acho que eu vou ver o que é esse barulho, em vez de. Sei lá, pegar uma arma para se defender, tentar ligar pra polícia, mas é lógico que a essa altura os sinais de celular já não funcionam mais. Se é que teve um celular um dia. Também, na cabeça né, dos personagens que estão ali participando do filme de terror, parece uma ótima ideia, um ótimo momento para você largar o seu grupo de amigos, desesperados, porque acabou a luz, porque não tem sinal, e o quê? Transar no canto escuro. Digo, morrer no canto escuro, né? Porque. Obviamente, é o que acontece. O sangue jorrando de uma forma impossível, sim, que não a pessoa não aconteceria normalmente. A pessoa batendo nas paredes ou tendo os cabelos puxados por uma força invisível. É só muito engraçado para mim. Eu acho muito engraçado, muito mais engraçado do que filmes de comédia, que eu não costumo assistir tanto, porque me dão aflição, porque eu fico constrangida com eles. É só a prova que achar engraçado não tira o medo, porque o meu maior medo de todos esses filmes até hoje é o grito. O filme, inclusive, que eu assisti com uma amiga e que ri dela tomando suco de banho de um banho de suco de limão. E ainda assim, quase morri vendo. A versão americana mesmo. Até parece que eu teria coragem de ver Ju-on, né, que é o original japonês. Eu vi pela primeira vez aos 16 anos, nunca mais esqueci, não tive coragem de ver o 2 inteiro até hoje e assisti todo mundo em pânico, zoando, chorei de rir. E ainda assim, não subestimo o potencial de uma criança asiática pintada de branco, com um olho esfumado preto bafo, miando. Eu vi a série nova, O Grito Origens, que saiu na Netflix, eu considero que superei, assim, digamos, né? Eu consegui acompanhar, mas ainda assim, eu não achei que a série deu tanto medo quanto os filmes, mesmo que a série seja japonesa, né? Eu também não tive coragem de assistir Ringu, né, que é a versão original japonesa de O Chamado. E que não me assustava tanto quanto o grito. Mas assustava bastante, né? Já era o bastante. Assim, principalmente a parte de encontrar as pessoas com a cara completamente distorcida. E isso eu tenho que agradecer novamente a Todo Mundo em Pânico, porque me fez rir muito disso, sabe? Cindy! A TV tá vazando! Esse é o Pânico 3, se não me engano. Ele consegue misturar o chamado e o grito, que se você for ver. Tem crianças asiáticas? Certo? Ah, não, a não ser a Samara, não teria crianças asiáticas no chamado. Enfim, conseguiu misturar os dois filmes num só filme de besterol, sobre filme de terror, e ainda sinais, se eu não estou muito louca, e ficou hilário. Esse é o Todo Mundo em Pânico que eu mais gosto, porque ele desconstruiu o medo que eu tinha. Então, seguindo já a temática asiática, já falando aqui, né? Já comecei a falar dos meus traumas. Vou eu aqui, sozinha, no meu podcast, que eu gravo, eu edito, eu posto, e ainda assim falo como se fosse uma equipe. Vou indicar os filmes, e talvez séries, asiáticas, que me dão um cagaço. E alguns têm versões americanas. Ficado muito feliz porque algumas pessoas que ouviram vieram me dar o feedback de que ou estavam correndo no escuro, no interior, ouvindo o podcast, o que eu considero uma coragem inacreditável, porque assim, eu gravando no quarto, já tô toda arrepiada, olhando para a parte de cima do guarda-roupa, que não fecha direito, já que tem coisa demais dentro, esperando que alguém saia para me atacar. E teve mais gente que me falou que tava ouvindo e levou um susto, sabe? Ficou meio paranoica. Eu fiquei muito feliz, sim. Esse é o intuito, entendeu? São pequenos relatos, assim, pequenas coisas que a gente lê. Um climazinho, assim, etéreo, que faz a gente ter o um cagaço. E é isso. Procurem os filmes, né? Anotem os nomes. Ou a ideia em geral, se vocês não conseguirem localizar o nome, pelo que eu disser aqui. E assistam, façam uma listinha, tá bom? O primeiro é o Shutter, de 2004. Ele é meio americano, meio japonês, né? Tem personagens americanos também. E mesmo quem não assistiu sabe qual filme é, porque engatilhou todo mundo. Talvez seja spoiler, para quem não souber. Então, eu vou mencionar apenas a dor nos ombros, dor nas costas, né? E aproveitar isso para deixar um lembrete aqui de você arrumar sua postura agora. Eu acabei de arrumar a minha, não sei se está dando para ouvir os estralos. Shame on me. Pulse, de 2001. Eu não sabia que Pulse também tinha uma versão asiática, porque eu assisti a versão americana, que eu amo, puro creme do cagaço mesmo. Envolve tecnologia e fantasma, sabe? Envolve Wi-Fi. Então, todas essas coisas parecem assim, tá chegando no real, me deixa engatilhada. E tem os meus queridinhos, a Kristen Bell, que fez Veronica Mars e The Good Place, hoje em dia, né? Não sei, as crianças hoje em dia talvez conheçam ela por The Good Place. E o Ian Somerhalder, de The Vampire Diaries. Eles eram bem novinhos. Ah, é muito fofo. Caso muito fofo, eles fugindo dos fantasmas. Foi baseado num livro japonês chamado Kairo. E vale super a pena procurar. É muito difícil de achar, viu? Não tem em qualquer canto. Talvez vocês encontrem só nos sites de compartilhamento aleatórios da internet. E dublado. Mas vale a pena. One Missed Call, 2003. Uma chamada perdida. E aqui a gente começa a perceber que a maioria dos filmes de terror americanos, que tem ideias diferentes, né? Que realmente dão muito medo e não parecem estar seguindo uma tendência da época, como, por exemplo, a Bruxa de A Bruxa de Blair, né? Que fez os filmes em primeira pessoa e Atividade Paranormal, que começou todo mundo a usar câmeras de segurança e primeira pessoa também, né? A mão pra gravar as coisas, para mostrar as coisas do filme. A versão americana é ótima. Quem se lembra da musiquinha? Trauma para sempre, né? Gravado na nossa mente. E a história do filme é que você atende o telefone e ouve o momento em que você morre. Vem também a hora em que isso vai acontecer. Eu acabei de ver o trailer do japonês e já tô olhando para trás, toda arrepiada, olhando em volta pro guarda-roupa, justamente porque no trailer tem uma cena de alguma coisa na parte de cima do guarda-roupa que tá entreaberta. Ai, meu Deus do céu, gato, acorda para me defender! Vênus! Vênus tá dormindo dentro de sua caixa. Vou sobreviverei, sobreviverei. Pelo menos eu não tô sozinha em casa, alguém vai me ouvir gritar. Próximo. A Tale of Two Sisters, que em português ficou com o nome de Medo. Isso te diz alguma coisa? Porque pra mim diz. Pra mim diz. Ele é de 2003 e é sul-coreano. Os anteriores eram todos japoneses. E o Medo é sul-coreano. Eu gosto muito da fotografia dele. Ele parece ser muito bem feito assim. E dá muito medo. E a história é super diferente e vale a pena assistir. Assim, eu acho que eu não vi uma versão americana dele. Eu não sei se existe realmente, vou ficar devendo aqui. Que engraçado, eu lembro de cenas muito específicas desses filmes, assim, principalmente esse das duas irmãs, eu lembro de várias cenas do filme e eu vi só uma vez há muitos, muitos anos. O trauma, né? O medo grava na nossa mente de uma forma, enfim. Ah, importante destacar, o conto das duas irmãs, elas eram siamesas. Acho que é isso? Ou eu tô confundindo dois filmes? Deixa eu pesquisar aqui rapidinho. Pausa. A produção me confirmou aqui que eu estou confundindo, sim, dois filmes. O Medo, A Tale of Two Sisters, é um filme sobre gêmeas. E eu lembro realmente de cenas dele, mas eu tô lembrando de outras cenas super específicas de outro filme, que é o Espíritos 2. Deixa eu checar o nome dele aqui. Enfim, você já consegue encontrar. Eu não sei o nome dele no original, vou acabar pesquisando depois que eu terminar isso daqui. E nesse, elas são siamesas. Também várias cenas super pesadas. Os dois valem a pena de assistir. Eu acho que o das siamesas é um pouquinho mais gore. Um pouquinho não, muito. Ok. Acabei de lembrar de mais dois filmes pra pôr na lista aqui. Só um momento. Ah, que roteiro, o quê? Que adianta? Eu escrevi várias páginas de roteiro aqui, só fico lembrando de coisa no meio. Tudo bem. É, o filme que eu lembrei agora foi o Possuída pelo Mal. E eu também lembro de várias cenas dele que ficaram gravadas na minha cabeça e estão me fazendo falar aqui agora sobre. Na história, a irmã, são duas irmãs também, e aí uma delas sofre de câncer, ela tá careca, ela tá em estado terminal, e foi liberada para tratar em casa. Só que ela tá muito deprimida, muito triste, e a irmã dela dá uma peruca para ela, de cabelo grande, bonito, assim, e do nada, a autoestima da menina é... Olha a motinha, né? Sai da motinha. É, continuando. Do nada, a menina vira outra pessoa, sabe? Recuperada, incrível. Só que ela começa a ficar muito mais bizarra do que ela era. Um lado bizarro que ela nunca tinha demonstrado antes. E aí vocês assistem pra saber, né? Por quê? Porque, né? O nome desse filme, em inglês, eu acho que é Wig. Né, de peruca. Próximo filme da listinha. Dark Water, que foi adaptado do livro de mesmo nome, japonês. Em japonês devia ter outro nome, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Tem uma versão americana do filme, com a Jennifer Connelly. E essa história foi comparada com o caso da Elisa Lam. Quem não sabe sobre... Caso da Elisa, tem agora um documentário do Netflix explicando e até desmistificando o que realmente aconteceu. Então, acho que vale. E eu não assisti o original japonês, mas no americano a moça tá lutando pela guarda da filha. E todo o resto que eu falar aqui, qualquer coisa que eu falar aqui vai ser spoiler. É basicamente isso, entendeu? Próximo, Almas Reencarnadas, ou, no original, Hine. O filme é sobre uma galera indo gravar um filme. Então, eles estão chegando na locação de onde eles gravarão esse filme, que é um remake do massacre que aconteceu no hotel 35 anos atrás. Faz muitos anos que eu assisti isso daqui, eu acho que eu tinha uns 16 anos também. Eu não tenho certeza, mas acho que eles não sabiam que esse, não, que esse era o set original, né, que isso tinha acontecido realmente naquele hotel. Eles começaram a ter alucinações, assim, fica todo mundo bem louco. Aí vocês veem o que acontece. E eu não tenho certeza também, mas na minha cabeça vem isso, que o nome do hotel era Hotel Califórnia, que nem na música. Não sei se tocava a música, mas o nome do hotel era Hotel Califórnia. Também é um filme japonês. Próximo filme é A Maldição da Ponte. De todos esses filmes aqui, que são do início da década de 2000, né? 2003, 2001, 2002. Esse é o mais recente, é de 2020, A Maldição da Ponte. Ele é bem rapidinho, assim... 1 hora e 27. Eu gostei bastante. Ele... Deixa eu checar aqui. Mas, se não me engano, é taiwanês. Maldição da Ponte. Isso mesmo. É sobre uma lenda urbana dentro de uma faculdade. E, assim, estão cobrindo a história. Não vou falar mais que isso pra não dar spoiler. Eu gostei bastante, assim. Não ficou chato. Não ficou... óbvio. Apesar de ser um filme bem curtinho, vale a pena assistir. E tem no Netflix, né? Foi lançado, acho que direto na Netflix.
Oi, aqui é a Carla do Futuro editando esse podcast. Eu lembrei de um filme que não consigo lembrar o nome. Ele era sobre um jornal amaldiçoado. Primeira cena, o cara tava na estrada. Ele foi usar uma cabine telefônica e a família dele foi morta por um caminhão, alguma coisa assim. E tava no jornal. Eu acho que tipo isso. Eu vi esse filme no YouTube muitos, muitos anos atrás. E eu só não consigo encontrar. Então, se você souber o nome desse filme, me diz se você também já viu ele.
E aí tem Goldan, uma série coreana, direto da Netflix também, se não estou doida, com lendas urbanas, que eu pretendo assistir agorinha, assim que eu parar de gravar isso daqui. Me desejem sorte. E se vocês gostaram desse episódio, compartilhem. Me sigam nas redes, né? Tem o Instagram Rolê Assombrado e o meu mesmo, que eu crio conteúdo normalmente de coisas que não são terror, que é o Faltou Açúcar. Além do canal, Faltou Açúcar também. E é isso. Tchau. Não olha para trás.